Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, bom domingo. Rádio Vaticano, emissão de 19 de janeiro de 2025, com a apresentação de Dulce Araújo. Grande satisfação do Papa Francisco pelo cessar-fogo em Gaza. Francisco agradece os mediadores por este resultado e exprime o desejo de que tudo caminhe no sentido de levar ao estabelecimento de dois Estados. O cessar-fogo entrou em vigor ao meio da manhã depois de Hamas ter fornecido a lista de reféns. Milhares de caminhões de ajudas humanitárias preparam-se para entrar em Gaza. Na sua reflexão neste domingo, por ocasião da oração mariana do Ângelus, o Papa disse que a superabundância de vinho nas bodas de Caná é um sinal de que, às nossas carências, Deus responde sempre com a superabundância do seu amor. Em Cabo Verde, a Escola Universitária Católica organizou uma conferência sobre as migrações. Na sua reflexão neste domingo, por ocasião da oração mariana do Ângelus, da janela do Palácio Apostólico, ao meio-dia, Francisco falou da transformação da água em vinho feita por Jesus nas bodas de Caná, na Galileia. Trata-se, disse, de uma narração que antecipa e sintetiza toda a missão de Jesus. Ela é o esposo que veio trazer o vinho bom do seu amor para renovar o pacto nupcial entre Deus e a humanidade. O Papa levou a notar nesse trecho evangélico duas coisas, a carência e a superabundância. Por um lado, a falta de vinho, e Maria diz ao seu filho, eles já não têm vinho. Por outro lado, Jesus intervém mandando encher 6 grandes ânforas, e no final o vinho é tão abundante e requintado que o mestre do banquete elogia o noivo por tê-lo conservado até ao fim. Assim, o sinal de Deus é a superabundância, e a superabundância de Caná é um sinal de que a festa de Deus com a humanidade começou, sublinhou Francisco, citando a obra de Bento XVI, Jesus de Nazaré. À carência do homem, continuou Francisco, Deus responde sempre com a superabundância do seu amor.
O Senhor responde com a sua sobreabundância. E no banquete da nossa vida, podemos dizer...
Também no banquete da nossa vida, às vezes descobrimos que o vinho está a faltar. Isso acontece quando as preocupações que nos afligem, os medos que nos assaltam ou as forças perturbadoras do mal nos tiram o gosto da vida, a embriaguez da alegria e o sabor da esperança. Mas, perante essa carência, o Senhor nos dá o seu amor com superabundância, trazendo para a nossa vida o vinho do Espírito Santo, que é o vinho da alegria e da esperança. E Ele nos dá isso em abundância, para que nunca falte, para que a nossa festa nunca termine.
Uma festa que não faz fim. Preghiamo agora a Virgem, que lei é a dona do vinho novo.
O Papa concluiu encorajando a rezarmos à Virgem Maria para que ela, a mulher do vinho novo, interceda por nós e, neste ano jubilar, nos ajude a redescobrir a alegria do encontro com o Senhor Jesus. E agora as palavras do Papa após a oração mariana do Ângelus.
Nos giorni scorsi è stato annunciato che oggi entrerà in vigore il cessate in fuoco a Gaza.
Nos últimos dias foi anunciado que o cessar-fogo em Gaza entrará em vigor hoje.
Exprimo gratitudine a tutti i mediatori.
Exprimo a minha gratidão a todos os mediadores. É um bom trabalho mediar para que a paz possa ser feita. Obrigado aos mediadores. E agradeço também a todas as partes envolvidas nesta importante conquista.
Resultado. Auspico que tenha sido concordado. Venga respeitado subito dalle parti.
Espero que o que foi acordado seja imediatamente respeitado pelas partes e que todos os reféns possam finalmente regressar a casa e abraçar novamente os seus entes queridos. Rezo muito por eles e pelas suas famílias.
Espero pure que gli aiuti umanitari raggiungano ancora più velocemente.
Espero também que a ajuda humanitária chegue ainda mais rapidamente e em grandes quantidades à população de Gaza, que dela necessita com tanta urgência.
Urgência. sia gli israeliani che i palestinesi.
Tanto os israelitas como os palestinianos precisam de sinais claros de esperança. Espero que as autoridades políticas de ambos, com a ajuda da comunidade internacional, possam alcançar a solução certa para os dois Estados.
Tutti possano dire sì al dialogo, sì alla riconciliazione, sì al pace.
Que todos possam dizer sim ao diálogo, sim à reconciliação, sim à paz.
E preghiamo per questo, il dialogo, la riconciliazione e la pace.
E rezemos por isto, pelo diálogo, pela reconciliação e pela paz. Francisco referiu-se depois ao anúncio nos dias passados da libertação de um grupo de presos em Cuba, considerando isto um importante gesto.
Se trata de um gesto de grande esperança.
Este é um gesto de grande esperança que concretiza uma das intenções deste ano jubilar. Espero que nos próximos meses continuemos a empreender iniciativas deste tipo em diversas partes do mundo, que infundam confiança no caminho dos indivíduos e dos povos. O Papa saudou depois diversos grupos de peregrinos de Roma, da Itália e de outras partes do mundo, entre os quais jovens e missionários do movimento Operação Mato Grosso do Brasil. Depois recordou a semana de oração pela unidade dos cristãos que está em curso. Nestes dias de oração pela unidade dos cristãos, não deixemos de invocar de Deus o precioso dom da plena comunhão entre todos os discípulos do Senhor. Não faltou, nas palavras do Papa, um pedido de oração pelos países em guerra.
E preghiamo sempre per la martoriata Ucraina.
E rezemos sempre pela atormentada Ucrânia, pela Palestina, por Israel, por Myanmar e por todas as populações que sofrem devido à guerra. A todos, Francisco desejou bom domingo e pediu que não nos esqueçamos de rezar também por ele. Em Gaza, o cessar-fogo já está em vigor. Iniciou esta manhã, pouco depois das 11 horas locais. Estava previsto para as 8h30, mas houve algum atraso da parte de Hamas em divulgar os nomes das primeiras pessoas a serem libertadas. Trata-se de três mulheres, Romy Gonan, de 23 anos, sequestrada em 7 de outubro de 2023 no ataque do Hamas ao Festival de Música, Emily Damari, 27 anos, que foi tomada como refém na mesma manhã durante o ataque ao kibbutz de Kfar Aza, onde se encontrava também Doron Steinbrecher, enfermeira de 31 anos. A libertação dos reféns, que ocorrerá na tarde deste domingo, faz parte do acordo assinado após 470 anos de guerra entre Israel e o Hamas e prevê uma primeira fase com a duração de 6 semanas, com a libertação de 33 reféns e numerosos detidos palestinianos, seguida de outras libertações e da retirada de Israel da faixa de Gaza. Por fim, a reconstrução de Gaza e uma nova estrutura de governo sob a supervisão do Egito, Catar e das Nações Unidas. Os ataques não cessaram nem sequer nesta manhã de domingo. Na faixa de Gaza, o número de mortos nos ataques israelitas é de 13 e 25 os feridos. 2.000 caminhões que transportam ajuda humanitária e mercadorias do lado egípcio da passagem de Rafah estão a preparar-se para entrar em Gaza. Fontes egípcias informam ainda que 50 ambulâncias entraram em Gaza pela passagem de Rafah, que foi reaberta na manhã deste domingo pela primeira vez desde maio último. E vamos agora até ao Sudão, onde a OIM, Organização Internacional das Migrações, anunciou neste sábado, 18 de janeiro, que mais de 55 mil pessoas deslocadas regressaram a Sennar, um estado do sudoeste do país. Sinja, a capital de Sennar, foi tomada há pouco mais de um mês pelas forças do exército sudanês, que combate as forças de apoio rápido desde abril de 2021. 2023. Sennar é um estado-chave entre o centro e o leste do Sudão. As forças de apoio rápido controlavam a cidade desde o final de junho, após um assalto que obrigou à fuga cerca de 726 mil pessoas, muitas delas já deslocadas de outros estados, segundo a OIM. Mais de metade das pessoas que regressaram a Sennar encontraram refúgio no estado vizinho de Djedaref e as restantes noutros estados vizinhos como Kassala, Nilo Azul, Mar Vermelho e Nilo Branco, acrescentou a OIM, citada pelo Jornal de Angola. Recorde-se que a guerra no Sudão já causou dezenas de milhares de mortos, desalojou mais de 12 milhões de pessoas e levou muitas delas à beira da fome, naquilo que a ONU descreve como uma das piores catástrofes humanitárias da história recente. Em Cabo Verde, a Escola Universitária Católica organizou no passado dia 16, na Cidade da Praia, uma conferência internacional sobre migrações. Organizado pela Escola Universitária Católica, em colaboração com o projeto 500 anos da Igreja em Cabo Verde, o evento contou com apresentações de três especialistas que abordaram diferentes aspectos das migrações, promovendo uma reflexão importante sobre os desafios e as implicações deste fenómeno no contexto global, regional e local. Os objetivos foram explicados à Rádio Nova de Maria pelo professor catedrático Lourenço Gomes.
Vários objetivos, não é? Aprofundar a compreensão do fenómeno migratório global, regional, também africano e sub-regional, no caso CDAO e em Cabo Verde, nas duas vertentes emigração e imigração, percebendo, no caso da emigração cabo-verdiana, os seus condicionalismos e percursos até os dias de hoje. Um outro objetivo, sensibilizar a sociedade e autoridades cabo-verdianas sobre os fenómenos migratórios e mobilidade humana global, regional africana e, ou mesmo, nacional, internamente aqui em Cabo Verde, não é? Os fenómenos migratórios interilhas, e no sentido de aprofundamento de políticas públicas sobre a matéria. Um outro objetivo ainda, debater não só com o fim da busca da solidariedade e fraternidade humanas, mas também para socializar entendimentos sobre a aplicabilidade de intervenções sobre o fenómeno migratório nas dimensões humana e espiritual, com impactos em todos os níveis da sociedade. Um último objetivo é lançar bases para uma possível abordagem tanto da pastoral dos migrantes como da pastoral da diáspora e da mobilidade humana pela Igreja em Cabo Verde.
Na primeira apresentação, o sociólogo cabo-verdiano César Monteiro fez uma análise da imigração cabo-verdiana desde os tempos da pesca de baleias até aos dias de hoje, enquanto que a professora universitária Gertrudes Silva Oliveira centrou a sua explanação sobre o perfil sociodemográfico dos imigrantes e nos desafios da integração, apelando para políticas públicas mais inclusivas e eficazes. O evento foi encerrado por Dom Fernando Garcia Cadinhanos, bispo e presidente da Subcomissão Episcopal para as Migrações e Mobilidade Humana da Conferência Episcopal da Espanha. Durante a explanação, Dom Fernando sublinhou a complexidade das migrações internacionais e a urgência de se implementar políticas migratórias que respeitem a pluralidade e a dignidade humana dos migrantes. É tudo, continuação de um bom domingo e até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano. Laudetur Jesus Christus.